você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Está no ar Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Mateus Pastore.
Mateus Pastore.
Carla Araújo.
Olá, bom dia. São 8h10, 8h10 na Cardeal FM 106.1. Hoje é sexta-feira, hein? Dia 3 de julho de 2026. Eu sou Carla Araújo, Expresso do Dia está no ar com as principais notícias da manhã. Informação direta com credibilidade, serviço que importa. Para você começar o dia bem informado, bom dia a todos, a todas. Bom dia, meu parceiro de bancada. Bom dia, Mateus Pastore.
Olá, bom dia. Bom dia, você que nos acompanha aqui na Cardeal FM 106.1. Agora sim, ontem eu errei porque eu estava ansioso para dizer o que eu vou falar agora. É sexta-feira, graças a Deus. Bom dia, Carla Araújo, e bom dia ao nosso amigo de sempre. Bom dia, Marquinhos Santiago.
Bom dia, Mateus Pastore, e bom dia, minha amiga Carla Araújo.
Eu sou Mateus Pastore, ao longo da próxima hora você tem a sua dose certa de informação com credibilidade, bom humor e tudo o que pode impactar a sua rotina.
Você pode falar com a gente pelo WhatsApp 3114-3344, 3114-3344. 44.
Também pode nos acompanhar pelo app da Rede Excelsior de Comunicação. Você pode baixar aí na sua loja de aplicativos favorita. É gratuito para sistemas Android e iOS.
Ou nos acompanhar na transmissão simultânea pelo YouTube Cardeal FM.
E nas nossas redes sociais, arroba Carla Araújo Oficial, Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os, e arroba Mateus Pastore, Mateus com H. E Pastore com I. Ontem, Carla Araújo estava de folga, parcialmente, depois de fazer o Expresso do Dia. E eu recomendo que você vá lá no perfil dela, ver uma foto belíssima. E por que é belíssima? Porque a modelo ajuda, mas o fotógrafo também, que fui eu, no caso. Então vai lá e curta, comente, compartilhe. Carla Araújo, que não envelhece nunca, segundo Leandro Fortes.
Eu já curti, viu?
Muito obrigada, Marquinhos Santiago.
Vamos aos destaques dessa sexta-feira.
Destaques no Expresso do Dia.
Polícia Civil faz operação de combate ao narcotráfico em Salvador e no interior do estado.
A volta da cabocla antecipada para amanhã, no sábado, encerra as comemorações do 2 de julho na Bahia.
Operação investiga desvio de recursos destinados ao Hospital Geral de Eunápolis.
Polícia procura estudante desaparecido em Feira de Santana.
Caminhão cegonha com 11 carros elétricos pega fogo no interior da Bahia.
Piatã registra a menor temperatura do Nordeste com 10 graus.
Polícia investiga o furto de um bilhete premiado de 29 milhões de reais da Mega Sena.
Seleção brasileira intensifica aí a preparação para enfrentar a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo.
E sobe para 2.295 o número de mortos após os terremotos que atingiram a Venezuela. Mas a primeira parada do nosso Expresso, Marquinhos Santiago, é na nossa terra, é no Giro pela Bahia.
Giro Bahia.
A Polícia Civil da Bahia e a Polícia Militar deflagraram na manhã de hoje, agora há pouco, a Operação Green Motor, que combate uma organização criminosa investigada por envolvimento com o tráfico de drogas na cidade de Itapetinga e Itororó, no sudoeste do estado, e também aqui em Salvador. A ação cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão contra investigados apontados como integrantes da facção criminosa. Segundo a Polícia Civil, as investigações identificaram uma estrutura organizada responsável pela comercialização de entorpecentes e por outros crimes relacionados à atividade criminosa na região. A operação mobiliza cerca de 60 policiais, sendo 40 policiais civis e 20 policiais militares, que atuam de forma integrada no cumprimento das ordens judiciais neste momento e na localização dos investigados. Inclusive, acabamos de receber aqui a confirmação de uma informação que nós tínhamos extraoficialmente, mas agora recebemos de Alberto Maraux, um abraço para ele, que é assessor-chefe de comunicação da Secretaria da Segurança Pública. A Secretaria da Segurança agora confirma que entre esses investigados, né, entre esses mandados de prisão, estão 8 advogados que foram presos nessa operação integrada que combate facções criminosas. Eu estou lendo aqui a nota junto com você. As equipes cumprem também 27 mandados de busca e apreensão e seguem com operação na capital baiana e nas cidades. Olha, já aumentou aqui também o número de cidades: Itapetinga, Itororó, Feira de Santana, Barreiras, Serrinha, Lauro de Freitas e Camaçari, além de Salvador, ou seja, uma operação bem grande, uma operação aí em algumas das principais cidades do estado, na verdade, nas duas, né, maiores cidades do estado, Salvador e Feira de Santana, e também em cidades como Camaçari, Lauro de Freitas, Barreiras e Serrinha, além de Itapetinga e Itororó. Então, por enquanto, nós temos um saldo aí de 8 pessoas presas, 8 advogados que então integravam essa organização criminosa.
Me chamou muito a atenção isso, 8 advogados presos em uma operação. Eu não me lembro de ter visto assim, uma prisão de advogados que se utilizavam, né, dessa função, dessa facilidade que eles tinham, principalmente com relação a traficantes e que estavam nos presídios. Então, a participação deles, pelo que vai ter, na verdade, uma entrevista coletiva, um balanço, mas o que já se falou sobre isso foi de que eles faziam essa facilitação.
E nós sabemos, eu entrevistei muitas vezes o delegado Oswaldo Nico para o Brasil Urgente lá na Band, quando eu estava em São Paulo, e tanto ele quanto o secretário, ex-secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, sempre batiu na tecla que existiam muitos advogados, muitos juízes, existiam muitas pessoas qualificadas que são cooptadas por organizações criminosas por valores milionários ou de centenas de milhares de reais por mês, justamente para facilitar essa infiltração do tráfico de drogas em organizações como as polícias, né, o Ministério Público, os próprios tribunais, e que o tráfico de drogas está pegando assim, desde a raiz, né, desde o estudante ali que está fazendo o Enem, está entrando na faculdade, o tráfico paga toda a carreira, né, toda a formação superior dessa pessoa, para que quando ela se forme, ela atue para o tráfico de drogas e seja uma atuação que não é tão visada, né?
Isso é muito preocupante, não? Uma informação assim de uma medida assim tão capciosa, né? É tão ousado.
E mostra assim o poderio financeiro, né? Porque são muitos. Imagine você financiar, né, a juiz, advogado, promotor, policial,
seriam pessoas
delegado.
Representantes do tráfico.
Isso, e são
justiça.
Pessoas que são acima de qualquer suspeita, né?
Falando em justiça, a Justiça da Bahia condenou Américo Francisco a 28 anos de prisão pelo assassinato de Jéssica Nascimento, um crime ocorrido há 10 anos. A sentença foi proferida após julgamento realizado ontem. Segundo a investigação, Jéssica estava grávida quando foi agredida pelo então companheiro. Ela chegou a ser internada em estado grave, perdeu o bebê e morreu dias depois da ocorrência. Após o crime, Américo permaneceu foragido por 7 anos e só se apresentou às autoridades depois disso. O relacionamento entre os dois havia começado pouco tempo antes do assassinato. Com a condenação, a justiça encerra um dos casos de feminicídio que mais repercutiram na Bahia na última década.
Um venezuelano morreu após cair de um muro em Feira de Santana. O acidente aconteceu na quarta-feira e é investigado pela polícia. A vítima é Anderson José Rojas, de 32 anos. Segundo as informações apuradas, ele caiu de uma altura de aproximadamente 4 metros e sofreu, né, ferimentos graves. O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi acionado, mas Anderson não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica para necrópsia. A polícia instaurou um inquérito para esclarecer as circunstâncias da queda. Até o momento, não há indícios de crime e a investigação busca confirmar como esse acidente aconteceu. Né? Como, por que ele estava ali? Nesse muro tão alto, né? Estava trabalhando, era próximo de onde ele morava, ele costumava fazer isso. Estranho, né? A pessoa tá em cima de um muro de 4 metros.
E também em Feira de Santana, a polícia segue à procura de Murilo Gomes Gonçalves, de 20 anos, desaparecido desde a última segunda-feira. Segundo a família, o estudante saiu de casa para assistir ao jogo da seleção brasileira e não retornou. Desde então, ele não fez mais contato com parentes ou amigos, o que levou ao registro de desaparecimento. A Delegacia de Proteção à Pessoa instaurou um procedimento e realiza diligências para localizar o jovem e esclarecer circunstâncias do caso. Até o momento, não há informações sobre o paradeiro de Murilo. Familiares pedem que qualquer informação que possa ajudar nas buscas seja comunicada à Polícia Civil por meio dos canais oficiais ou pelo telefone 181 do Disque Denúncia. A sua informação pode ser sem identificação, é sigilosa. Então, se você, Murilo Gomes Gonçalves, de 20 anos, que está desaparecido em Feira de Santana, a família, claro, muito preocupada, pedindo aí informações. E você só ligue se realmente você viu alguém, né, com essas características que possa ajudar o trabalho da polícia a acabar com essa angústia da família.
Uma operação contra o desvio de recursos públicos destinados à saúde foi deflagrada na manhã desta quinta-feira, na manhã de ontem, em Eunápolis, no extremo sul da Bahia. A investigação apura a atuação de uma suposta organização criminosa que teria desviado verbas destinadas ao Hospital Geral de Eunápolis. Durante a ação, um homem foi preso em flagrante. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão para recolher documentos, computadores, celulares e outros materiais que podem ajudar a esclarecer o esquema investigado. Segundo o Ministério Público, a suspeita é de que o grupo tenha atuado para desviar recursos que deveriam ser destinados ao funcionamento da unidade hospitalar. Que além de ser criminoso, é de uma falta de decência, né? Os valores envolvidos e a participação de cada investigado ainda são apurados.
E quem deseja mudar a categoria da Carteira Nacional de Habilitação sem custos deve ficar atento. O SESC Senat abre amanhã, no sábado, as inscrições para o programa Mais Motoristas, que oferece vagas para mudança gratuita de categoria da CNH. A iniciativa é voltada para a qualificação de condutores para o transporte de cargas e de passageiros. Os candidatos precisam atender aos critérios estabelecidos pelo programa
como possuir a CNH válida e cumprir requisitos exigidos para a categoria pretendida. Além da mudança da categoria, o programa também vai ampliar a oferta de profissionais qualificados para o setor de transporte, uma área que enfrenta um déficit de motoristas em todo o país. As vagas são limitadas, inscrições são realizadas presencialmente nas unidades participantes do SESC-SENAT. Os interessados devem consultar os requisitos e a documentação antes de ir efetuar o cadastro.
Comemorações pelo Zoom hoje com uma programação cultural no Campo Grande, aqui em Salvador. Às 5 da tarde vai ser realizada a entrega da notificação do processo de abertura de todo momento da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Lapinha. Na sequência, às 6 da tarde, vai haver uma apresentação do coral da cidade do Salvador. Às 7 da noite, sobe ao palco Jerônimo e a Jerônimo, que não é o governador, e a banda Montserrat. E às 8h30 da noite acontece o tradicional baile da Independência. E esta é uma mudança por conta do Jogo do Brasil. A programação vai ser encerrada amanhã, dia 4, e não no domingo, como é tradicional, com a volta da Cabocla. A partir das 6 da tarde, os carros do Caboclo e da Cabocla deixam a Praça do Campo Grande e seguem em cortejo até o Largo da Lapinha, encerrando oficialmente as celebrações do 2 de julho. Os carros dos caboclos são os principais símbolos da independência da Bahia e representam a participação do povo baiano na luta que consolidou a expulsão definitiva das tropas portuguesas do país em 2 de julho de 1823. A volta da cabocla marca o encerramento do ciclo cívico, iniciado com o desfile da última quinta-feira, mais conhecida como ontem.
A cidade de Piatã, na Chapada Diamantina, registrou 10 graus nas primeiras horas da quinta-feira e voltou a marcar a menor temperatura da Bahia do Nordeste. Localizada a cerca de 1.280 metros de altitude, Piatã é considerado o município mais alto da região Nordeste e costuma sempre registrar temperaturas baixas durante o inverno. O frio é resultado da combinação entre a altitude elevada e a atuação de uma massa de ar frio sobre a região. Os moradores enfrentaram a manhã com baixíssimas temperaturas e uma sensação térmica ainda menor. A previsão é de que o tempo permaneça frio nos últimos dias, principalmente durante as madrugadas, mantendo o Piatã entre as cidades mais frias do país.
São 8 horas e 26 minutos, 8 horas e 26. Para saber de mais notícias lá do interior do estado, vamos falar com Ari Moura, que traz informações direto de Jequié, a terra do sol, a terra natal de Carla Araújo. Ari Moura, bom dia.
Bom dia, Carla Araújo, bom dia, Matheus Pastore, bom dia a todos os ouvintes aqui do Expresso do Dia. Pela Cardeal FM 106.1, estamos chegando direto aqui da redação da Agência AM de Notícias Limitada, em Jequié, chegando nessa manhã de sexta-feira, primeiro final de semana do mês de julho, Jequié, que se apresenta com céu encoberto, tempo nublado. Tivemos um chuviscozinho de inverno pela madrugada, temperatura de 18 graus, e agora os termômetros assinalam 23 graus aqui em Jequié. Esse talvez seja o tempo que vamos ter aí nesse final de semana, praticamente o último final de semana ainda, com festas de São Pedro. O que está acontecendo em Itagi, que começou ontem e hoje começa aqui no município de Jitaúna. Até agora, mesmo com o feriado de quinta-feira, não tivemos nenhuma ocorrência nas BRs e BA que corta aqui a região, BR-116, BR-330, BR-420, que é no Vale do Jiquiriçá, e também as BAs que cortam aqui Jequié em direção aí ao oeste e ao leste. Mas está tudo sob controle e vamos esperar que continue assim até o final desses festejos aí que terminam sábado e domingo. Domingo aí com o jogo do Brasil, já nas oitavas de final da Copa do Mundo. O torcedor de que é esse, com certeza, na grande expectativa, esperando aí passar para a próxima fase. O jogo vai ser 5 horas da tarde. E falando em festa, né, Carla, a gente vê aí uma publicação, os municípios que mais gastaram agora nas festas juninas, nas festas de São João. Aí começa aí pelo município de Irecê, né? Irecê foi o que mais gastou, 11 milhões e 800 mil reais, que coisa, né? Com 35 artistas que foram contratados. E em segundo lugar, Jequié. Jequié declarou 9,4 milhões de reais para 23 apresentações aqui. Mas o que nós sabemos aqui em Jequié é que foi mais, viu? E pode ser que Jequié passe a ser o primeiro, porque fala-se em 12 milhões de reais. Serrinha ocupa a terceira posição aí com 9,2 milhões de reais com 22 shows. É uma coisa que precisa ser revista, né, Carla? Precisa ser mais analisada aí para esses gastos, buscar patrocinadores, porque eles dizem que tem muitos patrocinadores, inclusive o camarote que foi montado aqui em Jequié é uma enormidade. E saber quanto é que se arrecada para ajudar nessas despesas, né? Valer a pena, para você que o povo gosta. Não tenha dúvida que essas festas de São João têm agradado muito a população. Vamos esperar que sim. Portanto, o torcedor jequiense se prepara para o jogo de domingo no Brasil e a gente espera realmente que consiga passar para a próxima fase. É, Matheus Pastore, eu ouvi você falar ontem no seu padrinho, muito meu amigo, foi meu amigo quando foi presidente do Sindicato de Jornalistas Profissionais do Estado da Bahia, Jorge Ramos. Ô, Jorginho, quantas e quantas vezes saía eu, ele e Elô Sampaio para almoçar aí nesses restaurantes aí do Mercado Modelo e aí nessas, aí no comércio. Elô que conhecia e conhece muito bem os restaurantes aí em Salvador. Foram várias as vezes que nós saímos juntos, grande, nosso saudoso querido Jorginho, Jorge Ramos, figura impoluta, não tenha dúvida, seu padrinho aí de jornalismo, né? Pois é, então tá aí, a gente também fazendo esse registro. Você mexer nesse povo antigo aí, vai sempre, é uma turma que eu convivi muito tempo aí. Eu não morei em Salvador, mas conhecia todos eles. Eu fui vice-presidente na gestão da minha companheira Elô Sampaio. Tá aí, um bom final de semana para vocês. A gente volta segunda-feira.
A hora certa são 8 horas e 31 minutos. 8 horas e 31 minutos. Muito obrigado, Ari Moura, pelas informações e por essa informação especial, particular, que você... conhecia Jorge Ramos e chegou então a ser amigo dele. Você vê que gente boa se atrai, gente competente, gente dedicada ao jornalismo, à comunicação, como foi ele, né? E como é você, tanto aqui para Salvador quanto para Jequié, tenho a certeza disso. São, muito obrigado, viu, Ari, pela informação. Cada dia você vai trazendo assim uma informação diferente sobre um familiar diferente. São 8 horas e 32, 8 horas e 32. O Expresso do Dia faz um breve intervalo. Nós voltamos já já.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro.
Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Conectada em você.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Matheus Pastore.
Matheus Pastore.
Carla Araújo.
A hora certa, são 8:35, 8:35 na Cardeal FM 106.1. Eu sou Matheus Pastore, junto com Carla Araújo e Marquinhos Santiago, o Expresso do Dia está de volta. Para você que chegou agora, esses são alguns dos principais destaques dessa edição.
Destaques no Expresso do Dia.
Forças de segurança fazem operações de combate ao narcotráfico na capital e no interior do estado. A volta da cabocla, antecipada para amanhã, encerra as comemorações do 2 de julho na Bahia. Operação investiga desvio de recursos destinados ao Hospital Geral de Eunápolis. Polícia procura estudante desaparecido em Feira de Santana. Caminhão cegonha com 11 carros elétricos pega fogo no interior da Bahia. Piatã registra a menor temperatura do Nordeste, com 10,9 graus. Polícia investiga o furto de um bilhete premiado de R$ 29 milhões de reais da Mega Sena. Seleção brasileira se prepara para enfrentar a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo. E sobe para 2.595 o número oficial de mortos após os terremotos que atingiram a Venezuela. Agora, antes da gente seguir para o esporte, Marquinhos Santiago, nós recebemos aqui a informação que a Secretaria da Segurança Pública está fazendo, na verdade, apoiando e realizando duas operações distintas. Uma operação se chama Grand Mora. E outra operação é essa daqui que nós recebemos agora há pouco as informações. O Ministério Público da Bahia, em ação conjunta com a Secretaria da Administração Penitenciária e a Secretaria da Segurança Pública, deflagrou na manhã de hoje a Operação Sintonia de Gravata, que combate facções criminosas com atuação dentro e fora do sistema prisional baiano. Ao todo, já foram cumpridos 22 mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Feira de Santana, Serrinha e Barreiras. Durante a operação, que ainda está acontecendo neste momento, também foram apreendidos celulares, notebooks e documentos que vão ser analisados no decorrer das investigações. Segundo o Ministério Público, o grupo é investigado por suspeita de manter um esquema de comunicação clandestina entre líderes de facções em unidades de segurança máxima e integrantes em liberdade, permitindo a continuidade de atividades ligadas ao tráfico de drogas, à circulação de armas e à movimentação de recursos financeiros. A justiça também determinou o bloqueio de bens e ativos dos investigados no valor de até 10 milhões de reais. A operação mobilizou mais de 100 profissionais e integra uma ação nacional de combate às organizações criminosas coordenada pelo Ministério Público do Brasil. Então, os 8 advogados que nós falamos há pouco... porque ficou um pouco confuso, porque as duas operações estão acontecendo simultaneamente neste momento, mas os 8 advogados que foram presos foram no âmbito da operação Groundwater, que também acontece no interior do estado, mas esse aqui, essa operação Sintonia da Gravata, também acontece nesse momento e cumpre aí mandados de busca e apreensão e mandados de prisão em pelo menos 6 cidades da Bahia, inclusive Salvador.
Nada impede que nessa também advogados estejam, né, envolvidos. Já não entendi bem aí o nome, mas imagino que seja uma referência.
Eu acho que é uma referência justamente, né, colarinho branco, né?
Agora sim, Marquinhos, vamos falar de esporte aqui no Expresso do Dia.
Esportes.
Hoje Raimundo Rui fala sobre os jogos de ontem na Copa do Mundo, traz também notícias dos times de Bahia e Vitória. Bom dia, Raimundo Rui.
Raimundo Rui. Aquele abraço para Carla Araújo e Matheus Pastore. Vamos falar de Bahia, de Vitória e do maior torneio de seleções do mundo. Vamos começar falando aí desse torneio de seleções. Ontem tivemos uma quinta-feira movimentadíssima com dois grandes jogos. O primeiro jogo entre a Espanha e a Áustria. A Espanha sobrou, né? Mostrou para o que veio. Ela chegou um pouco desacreditada, mas ontem mostrou que voltou a jogar um bom tom de bola e é candidatíssima, assim, a ser, pelo menos, a disputar esse título mundial, ok? Um jogo muito fácil para a Espanha. A Espanha venceu facilmente e eliminou os austríacos. Agora, o outro jogo, a coisa foi mais embaixo. A equipe de Portugal encarou a Croácia. Vocês lembram da Croácia que eliminou o Brasil em 2022? Rapaz, essa equipe é de fato sensacional. Fez uma partida maravilhosa. Jogo difícil, jogo bastante equilibrado, dramático, emocionante, um dos melhores jogos deste Mundial. A equipe da Croácia terminou perdendo a partida, mas mostrou um futebol alegre, um futebol objetivo e com muita marcação. Portugal sofreu muito. Teve o primeiro gol de pênalti marcado pelo Cristiano Ronaldo. Bom, o jogo teve, na verdade, 3 gols anulados por 2 lados, tá? Então, para você ver como a festa foi, de fato, sensacional. Bom, a seleção brasileira continua treinando para encarar a equipe da Noruega no próximo domingo, né? Jogo muito complicado, mas o Brasil é favoritaço para vencer essa partida. A dúvida do Brasil é se joga ali, quem é que joga? Joga o Danilo Santos, o baiano, ou joga o Anderson, que chegou há pouco tempo, convocado aí, porque o Wesley foi cortado? Ou joga ali o próprio Matheus Cunha? A minha aposta acho que vai ser Neymar, hein? Foi convocado para jogar 5, 10 minutos. Aí está a oportunidade dele começar jogando. Jogo complicado, jogo difícil. O Brasil treina hoje, para domingo está em forma. Bom, o negócio é que o mister não abre o jogo. Isso só vai dizer quem será o titular em cima do jogo. E ele tá certo. Bom, o Vitória continua contratando, mandando gente embora, preparando a sua equipe para 2026, né? Essa segunda parte da competição do Brasileirão. Já o Bahia tem amistoso internacional às 10 horas e 30 minutos. A equipe Excelsior de Olho na Bola vai contar tudo para você. Bahia e Montevideo City Torque. Esse jogo está marcado para as 11 horas na Arena Fonte Nova. Ok? É um amistoso internacional com esse Montevideo, que também pertence ao Grupo City. Sobre o Bahia, está contratando aí um zagueiro espanhol, já contratou o Alejo Vélez, e dizem que estão procurando aí um jogador de alto nível para substituir em breve o Everton Ribeiro. Quer mais informações, torcedor? Se liga, hein? Sextou, a partir das 18h05, com o programa Excelsior Planeta da Bola. Equipe Excelsior de Olho da Bola, comando de Walter Queiroz.
Certas são 8 horas e 44 minutos, 8 horas e 44 minutos. Muito obrigado a Raimundo Rui, que está junto ao Walter Queiroz, a partir das 6 da tarde, na Rádio Excelsior da Bahia, 106.7, com um programa todo dedicado à análise e ao esquenta, né, dos jogos da Copa do Mundo de Futebol, um programa aí especial da Rede Excelsior de Comunicação de 2 horas, reunindo um time, com perdão do trocadilho, um time de peso. São 8h44, vamos ao Giro pelo Brasil, Marquinhos.
Giro Brasil.
A Polícia Civil indicou a organizadora do salto, a organizadora do salto de rope jump, em que uma jovem morreu após despencar sem a corda de segurança. Ela vai responder pelos crimes de homicídio culposo quando não há a intenção de matar e fraude processual. A investigação concluiu que houve falhas na organização da atividade e apontou que a vítima iniciou o salto sem estar presa ao equipamento de segurança. Durante as apurações, a polícia também identificou indícios de alteração na cena do acidente, o que motivou o indiciamento por fraude processual. Com a conclusão do inquérito, o procedimento foi encaminhado ao Ministério Público, que vai analisar as provas e decidir se oferece denúncia à justiça contra a investigada, lembrando, né, que essa alteração da cena do crime seria uma câmera que registrou, né, momentos antes do salto dessa jovem. Essa câmera foi retirada do local logo depois, né, que se percebeu que ela havia perdido a vida depois de pular sem estar presa à corda, né? Então ela fez um pulo, um salto no abismo, um salto, infelizmente, em direção à morte. É tudo muito triste e as pessoas realmente têm que ser responsabilizadas nesse caso.
A Polícia Civil concluiu que o suspeito de matar um casal de diaristas vendeu joias e aparelhos celulares das vítimas por R$3 mil logo após o crime. A informação foi divulgada pelo delegado responsável pelas investigações. Segundo a apuração, além de cometer os homicídios, o investigado se apropriou dos objetos que estavam na residência. O suspeito foi preso, responde pelas mortes do casal e pelos crimes relacionados ao roubo. Parte dos objetos foi localizada durante as investigações e deve agora passar por uma perícia. O inquérito segue em andamento para esclarecer todos os detalhes do caso, que será encaminhado ao Ministério Público e à Justiça.
Nossa, agora uma notícia impactante, viu, para o comércio brasileiro. A fabricante de refrigerantes Dolly, aquela do bonequinho verde, teve um pedido de falência apresentado à justiça e voltou ao centro das atenções. A empresa, fundada na década de 80, ficou conhecida nacionalmente pelo jingle publicitário e pelo mascote Dolinho, que marcaram gerações de consumidores, inclusive a minha. Ao longo da trajetória, a marca também acumulou disputas judiciais, investigações fiscais e dificuldades financeiras, enfrentando uma série de questionamentos sobre sua gestão e operações. Mesmo com os desafios, a Dolly manteve suas atividades, principalmente no estado de São Paulo, onde o Guaraná segue como seu principal produto. Agora, o futuro da empresa vai depender da análise desse pedido de falência que foi apresentado à justiça. A Dolly, que sempre teve uma situação financeira muito complicada, né? Sempre se firmou muito por conta desse jingle e por conta desse mascote que salvou a empresa durante todo esse tempo aí. Desde a década de 80, ela passa por problemas financeiros graves e agora, então, faz esse pedido de falência.
E incrível como em São Paulo é uma marca realmente muito consumida.
Usada, né?
Muito consumida em São Paulo. Foi onde eu vi realmente. É tão popular.
Ninguém vê. Se você apresentar, a pessoa diz que é uma marca de alvejante.
Um homem apontado pela Polícia Civil como suspeito de participar do ataque contra um tenente da rota morreu durante uma operação realizada na Zona Leste de São Paulo. Segundo a polícia, ele reagiu à abordagem, houve troca de tiros e ele foi baleado. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O policial que foi alvo do atentado é o irmão de Eloá Pimentel, jovem assassinado em 2008, após ser mantido em cárcere privado por mais de 100 horas em um dos casos de maior repercussão do país. A operação faz parte das investigações sobre o ataque contra o tenente da rota. A Polícia Civil continua as diligências para identificar e localizar os outros envolvidos. O tenente, né, nesse caso, o irmão de Eloá, está internado em estado gravíssimo.
Eu até hoje acho, né, assim, uma coincidência terrível, né, que a mesma família tenha esses dois reveses assim, tão traumáticos, né? Eloá, aí, o caso Eloá, quem é que não se lembra dessa menina que ficou dias e dias sequestrada dentro de um apartamento, e foi um sequestro praticamente televisionado, uma época que não tinha ainda rede social tão forte, né, não tinha celulares tão potentes, então o sequestrador dela, inclusive, chegou a dar entrevista né, de dentro do apartamento.
Inclusive,
chegou a dar
entrevista pro telefone. Foi talvez um dos maiores questionamentos sobre a ação da imprensa numa situação como essa, e acho que mudou muito o protocolo depois disso. Houve tanta crítica que teve uma especularização, né, do caso, que polícia parou, inclusive, que é o certo, de passar essas informações em situações como essa, que, infelizmente, mesmo sendo jornalista, eu tenho que admitir, a presença da imprensa vai tensionar e muitas vezes prejudicar a ação da polícia.
E nesse caso terminou tragicamente. A polícia tentou intervir, não conseguiu fazer de maneira eficaz e Eloá acabou baleada e morta. A Polícia Civil segue investigando o furto de um bilhete premiado da Mega Sena, que daria direito, sabe o quê, minha gente? A um prêmio de 29 milhões de reais. O que você faria com uma pessoa que rouba de você um bilhete desse, né? Um bilhete de ouro desse? O caso aconteceu depois que o apostador procurou o atendimento em uma lotérica para validar a aposta. Segundo as investigações, a principal suspeita é de que o bilhete tenha sido subtraído antes que o prêmio pudesse ser resgatado. A polícia apura a participação de pessoas que tiveram acesso ao comprovante e busca esclarecer como esse documento desapareceu. O ganhador registrou a ocorrência e afirma que não conseguiu receber o prêmio porque o bilhete não estava mais em sua posse. Imagens de câmeras de segurança e outros elementos fazem parte da investigação. O caso segue sob apuração, que trabalha para identificar os responsáveis e esclarecer todas as circunstâncias. Você imagina a frustração que não deve ser. A pessoa senta e chora, né? que assim, você chega lá no, na lotérica, todo pimpão, como diria Joel da Atena. Joel da Atena que gosta de falar essa palavra. Você chega lá para receber 29 milhões de reais e descobre que está sem o bilhete? Nossa Senhora, Ave Maria. É um pesadelo, né? São 8h53, vamos, Marquinhos Santiago, ao Giro Internacional.
Giro Internacional.
Um grupo de católicos voltou ao centro do debate após 10 padres serem excomungados pela Igreja Católica por manter posições consideradas incompatíveis com a autoridade do Papa. Entre as práticas defendidas pelo movimento estão a celebração da missa em latim, com o sacerdote voltado para o altar, e a preservação de ritos anteriores ao Concílio Vaticano. O grupo também contesta reformas litúrgicas e doutrinárias adotadas pela Igreja nas últimas décadas e rejeita orientações do atual pontificado. Segundo o Vaticano, essas posições caracterizam ruptura com a comunhão da Igreja e motivaram a aplicação da excomunhão a seus integrantes.
Só lembrando que eles não foram excomungados assim do nada, eles foram alertados, né? Eles foram avisados, eles foram solicitados, né, para que seguissem aí as orientações da Igreja Católica, mas como estavam afrontando diretamente o Papa, receberam aí a maior punição, né? É a maior punição que a Igreja Católica pode proferir, né, a alguém, seja sacerdote ou não, que é a excomunhão, que basicamente é a expulsão da pessoa da comunidade católica. Com 2.595 mortos confirmados, o governo da Venezuela reforçou a presença militar na região atingida pelos terremotos que devastaram áreas do país. O cerco montado por agentes de segurança tem provocado tensão entre moradores, voluntários e equipes de resgate. Segundo relatos de organizações e pessoas que atuam na região, militares armados passaram a restringir o acesso de jornalistas e voluntários às áreas mais afetadas. Também há denúncias de intimidação durante o trabalho de busca por sobreviventes e de distribuição de ajuda humanitária. As equipes de resgate seguem atuando na tentativa de localizar vítimas sob os escombros, enquanto milhares de pessoas permanecem desalojadas em consequência dos dois terremotos. A situação tem aumentado a preocupação de entidades humanitárias que cobram a garantia de acesso às áreas atingidas e condições para que o trabalho de socorro seja realizado sem interferências. É aquela coisa do governo querer controlar, né, as informações, querer controlar a narrativa, né, para que a tragédia não fuja aí do controle narrativo mesmo, político, desse governo interino da Venezuela, especialmente com a proibição, né? Na verdade, são duas proibições absurdas. Proibir jornalistas de fazerem seu trabalho, que é registrar, e voluntários que estão ali para ajudar. Então, é aquela coisa da política acima da humanidade.
O Irã iniciou os preparativos para o funeral do líder supremo Ali Khamenei, morto há 4 meses em um ataque atribuído aos Estados Unidos e a Israel. As cerimônias devem seguir até o sepultamento na cidade de Mashhad, terra natal de Khamenei. As autoridades iranianas reforçaram o esquema de segurança e anunciaram restrições temporárias no espaço aéreo de cidades como Teerã e Mashhad. O governo também fez novos alertas aos Estados Unidos e a Israel, afirmando que qualquer ação durante o período de cerimônias será respondida com retaliação. Ali Khamenei comandou o Irã por 36 anos e morreu em fevereiro durante ataques aéreos realizados no início da guerra envolvendo Irã, Estados Unidos e Israel. Após sua morte, o comando do país passou para seu filho, Mojtaba Khamenei, escolhido como o novo líder supremo.
A partida entre França e Paraguai, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo, deve ser disputada sob condições climáticas extremas. A previsão é de temperatura próxima dos 40 graus Celsius. Você imagina o que é para os franceses. Além de possibilidade de chuva e temporais durante o jogo. O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos emitiu alerta para calor intenso na região onde será realizada a partida. A combinação de altas temperaturas e umidade elevada pode aumentar o desgaste físico dos atletas e exigir cuidados extra das equipes. A organização da Copa monitora as condições meteorológicas e segue os protocolos previstos para situações como essa. França e Paraguai disputam uma das vagas nas quartas de final do Mundial, em um confronto que deve ser marcado não apenas pela importância esportiva, mas também pelos desafios impostos pelo clima.
Falando em Copa, uma cafeteria na Cidade do México tem se transformado em um ponto de encontro para torcedores de seleções eliminadas da Copa do Mundo. O espaço passou a receber turistas que decidiram permanecer no país mesmo após a despedida das suas equipes na competição. O local oferece um ambiente de convivência onde os visitantes compartilham histórias, assistem aos jogos e mantém um clima de confraternização típico de um Mundial. Muitos aproveitam a viagem para conhecer as atrações turísticas e seguir acompanhando o torneio. A iniciativa tem reunido torcedores de diferentes nacionalidades e se tornou um símbolo de integração entre culturas promovida pela Copa do Mundo, mesmo para quem já não tem mais a sua seleção em campo.
Uma boa ideia.
É legal isso.
Agora uma última notícia, a seleção brasileira, nossa, né? A nossa seleção, realizou ontem o primeiro treinamento com foco exclusivo no confronto contra a Noruega, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O Brasil chega embalado pela classificação sobre o Japão e busca uma vaga nas quartas de final. A expectativa é de que os próximos treinos sejam utilizados para definir a equipe titular e corrigir os últimos detalhes antes da partida. O duelo entre Brasil e Noruega está marcado para domingo e vale uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Está começando a esquentar. Se vencer, o Brasil avança para enfrentar o vencedor de México e Inglaterra. São 9h, 9h em ponto na Bahia. Esses, Carla Araújo, são os fatos que nos ajudam a entender o dia que começa.
A você, muito obrigada pela audiência, pela companhia durante essa semana. Desejo a você uma excelente sexta, um fim de semana excelente, maravilhoso. E a gente volta na segunda, esperamos, com a vitória do Brasil, né?
Esperamos que sim, porque senão a moral cai lá para baixo de todo mundo. Né? Aí para os políticos também é uma preocupação. Tá todo político está torcendo pela seleção, não só pela seleção, mas por eles mesmos. Bem, gente, vocês ficam agora com o programa Em Sintonia com Patrícia Tosta. Pela audiência, pela companhia durante essa semana, sempre muito obrigado. Um bom dia para você. Até segunda-feira.
Até segunda. Tchau, tchau.
Você ouviu Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71 3901 3900. Avenida Alvorada Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM. Conectada em você.
106.1. De bem com a vida.
Cada pessoa produz todo ano 180 quilos de lixo que pode ser reciclado e evitar a poluição, além de gerar emprego e renda.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Muito cuidado com o lixo que você produz. A primeira coisa a se fazer em relação ao lixo é tentar diminuir o consumo dos seus produtos, para que a quantidade final do lixo seja diminuída. E depois, começar a separar o lixo. Plástico, vidro, separado de orgânicos, ou seja, carne, proteína, essas coisas todas, papel e metal. Coloque cada um numa sacola diferente e leve até os contêineres. Se você não puder fazer isso todo dia, separe uma quantidade um pouco maior e leve uma vez por semana. E nunca jogue lixo nas ruas e jamais queime lixo. Porque quando você queima plástico, inclusive, você libera para a atmosfera substâncias super perigosas, tóxicas e cancerígenas chamadas dioxinas.
106.1. De bem com a vida.
106.1. De bem com a vida.
Eu gosto de ser mulher.
Alô, ouvinte. Quem tá falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres. Um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública. De segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês.
Esse querer me ilumina.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela. Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
A
Olá, bom dia para você que está em nossa sintonia, na sintonia da sua 106.1, Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. Seja bem-vinda, seja bem-vindo aqui ao nosso encontro diário, na sua 106.1, que bom estar com você, você que viveu esses dias aí festivos, recentes, e ontem também, mais uma festividade aqui na nossa cidade, o 2 de julho, celebrando a nossa independência, a independência do Brasil, na Bahia. E hoje estamos de volta para encerrar mais um ciclo, mais uma semana, a primeira semana do mês de julho, segundo semestre já do ano de 2026. Comigo tem Marquinhos Santiago na técnica. Olá, Marquinhos, bom dia.
Já lhe desejando um bom final de semana, Patrícia. Bom dia para todos e muita felicidade para todo mundo.
Olha aí, para Marquinhos já sextou, minha gente.